A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência, o nosso entrevistado é Maurício Pestana. Ele é jornalista, publicitário, cartunista, escritor e gestor empresarial. Pestana possui várias publicações, dentre elas a coleção Lenda de Deuses da África, que aborda contos de matrizes africanas. Ele ilustrou também o Manual de Sobrevivência do Negro no Brasil. Publicou também mais de 70 livros, é diretor da revista Raça. E ele irá nos falar sobre as questões étnicas e mídia. Pestana, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
É um prazer, Ricardo, revê-lo aqui nesse programa que eu gosto muito e venho acompanhando.
Pois é, Pestana, você primeiro publicou mais de 70 livros, né? E essas publicações implicam também ilustrações, é isso mesmo?
Sim, muitos, diria que a maioria eu fiz não só o texto, mas também as ilustrações, né? E alguns eu só ilustrei, mas uma grande parte, assim, a maioria, porque eu escrevo também, né? Então, eu não só ilustrei, mas como também escrevi.
Porque você é um cartunista que, de repente, dedicou a sua trajetória a abordar as questões étnicas, né? Então, muitos dos seus trabalhos têm essa temática étnica muito forte. E aí, um outro detalhe também é que você acaba mudando o estereótipo que muitos ilustradores colocavam em relação ao negro, né? Os lábios muito grossos, os traços muito evidentes. Você vai rompendo com esses modelos e construindo, né? uma outra construção, né?
É uma nova iconografia do negro no Brasil, né? Eu sempre gosto de lembrar, eu trabalhei durante quase 20 anos, 19 anos, em redações de jornais. Passei por grandes redações, como Diário Popular, Diário do Grande ABC, comecei no Pasquim, passei pela revista Isto É, lá no início dos anos 80. Então, eu tive um trabalho profissional muito engajado na área mais de esporte, de política e tal. Mas, por ser também o único cartunista negro na época de destaque na grande a imprensa, eu passei a fazer muitos cartuns a ilustrar também a questão racial no Brasil, né? E também por ser um ativista, né, de estar sempre muito plugado com tudo que acontecia e ainda acontece na área da questão racial, eu comecei a desenvolver um trabalho muito diferenciado, né? Eu trazia toda aquela força e aquela carga do cartum político que eu fazia nos jornais e por onde eu andava para a questão política, mas dentro da questão racial. E quando eu fazia isso, é óbvio que eu também mudei esse modelo, né? Porque é um modelo extremamente preconceituoso, cheio de estereótipo. Então, eu sempre fiz cartoon, sempre fiz humor. Eu falo como se faz humor para qualquer outro gênero, né? A gente não precisaria ter um olhar com relação à questão racial diferenciado ou preconceituoso.
Inclusive, o seu trabalho mais recente, né, é Lenda de Deuses da África, é uma coletânea, né, uma coleção.
É uma coletânea, eu sempre falo que são 12 livros, né, e as pessoas às vezes sempre me perguntam, mas como é que foi produzir 12 livros? Claro que eu demorei um bom tempo para produzir esses livros. Eu primeiro fiz uma pesquisa em cima das lendas africanas, dos deuses, dos orixás. E esse é um projeto antigo, é um projeto que tem aí também, de vontade de ser publicado, uns 20 anos. Né? Ele, no que eu comecei a negociar com as editoras, pelo menos uns 10 anos. E passou por alguns nomes, adaptações. Primeiro era Lenda da Mãe África. Mas muitas editoras tinham muita dificuldade e também um certo receio de publicar uma obra dessa, já que você está falando de deuses da África, de religiões de matriz africana, e grande parte das editoras, a gente sabe que hoje quem mais consome, quem mais compra são os governos, são escolas particulares que muitas vezes estão sendo dirigidas por igrejas, enfim, sempre houve uma dificuldade, mas eu encontrei uma grande editora que resolveu bancar o projeto, que é a Editora Nova Fronteira, e saiu esse trabalho esse ano, e eu achei que saiu, não tinha melhor momento para sair.
Agora, ele é voltado para o público infanto-juvenil ou também para o público adulto?
Ele, na realidade, ele é para o público infantil. Mas quando o infanto juvenil, os adultos tomam ciência do trabalho, as pessoas adoram, porque é uma forma diferenciada e de contar as lendas africanas, né? E muitas pessoas aprendem também, né? Porque é um aprendizado para saber quem foi Oxum, quem foi Oxalá, quem foi Oxóssi, quem foi... Então, é um trabalho onde a criança se vê muito, porque tem muito a ver com a natureza, mas que o adulto também gosta.
Porque ele acaba atendendo a Lei 10.639, de certa forma, ele já está aplicado nas escolas.
Ele já está, tem até municípios que já estão adquirindo. Ele vem cumprir essa Lei 10.639, e eu estava até te falando, esse final de semana eu estive lá em Porto Alegre e fiquei muito feliz que a doutora Petronilha esteve lá no lançamento, e ela falou, foi uma das pessoas que falou lá no lançamento e disse, olha, isso aqui é algo que contribui bastante para que a gente possa ver realmente a lei implementada.
Que música podemos ouvir agora?
Vamos de Aquarela Brasileira, que eu gosto muito do Martinho da Vila e fez parte aí da minha adolescência, né? Dos bailinhos da periferia de São Mateus.
E é a composição Silas de Oliveira, né? Interpretada aí pelo Martinho da Vila.
Exatamente.
Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais no Pará, ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Maurício Pestana. Ele é jornalista, publicitário, cartunista, escritor e gestor empresarial. Publicou mais de 70 livros, é diretor da revista Raça. E está nos falando sobre as questões étnicas e mídia. Pois é, você escolheu aí a música Aquarela Brasileira, né? A composição de Silas de Oliveira e do Martinho da Vila. E você estava falando durante a música aqui que tem um motivo especial de você tê-la escolhido, né?
Essa a Aquarela do Brasil fez um pouco parte dessa minha adolescência, enfim. Então é uma música que eu tenho uma lembrança muito boa, né? E depois fui conhecer o Brasil com a minha arte e o mundo, mas ela sempre é um referencial, né? E outras aí, né?
Antes da música, nós estávamos falando, né, dessa sua coleção, Lendas de Deuses da África, e se percebe muito a questão de violência contra as religiões de matrizes africanas, né? Em que medida você acha que a sua obra ela pode mudar, interferir nessa realidade?
Hoje, todos os estudos que se tem sobre questão racial no Brasil aponta que a porta de entrada do preconceito e do racismo e da intolerância brutal contra os negros está vindo pela religião, né? Principalmente pela religião de matriz africana. Em que pese que quando você olha para as religiões, e eu quando fui secretário aqui em São Paulo, né, da gestão do prefeito Haddad, eu mandei fazer uma pesquisa sobre onde é que estavam os negros nas religiões na cidade de São Paulo. E muito pelo contrário, os negros, em sua maioria, nem estão nas religiões de matriz africana. Hoje, os negros estão mais nas igrejas evangélicas e as de matriz africana, onde tem a maioria branca. Estou falando da cidade de São Paulo. Porém, quando se tem um preconceito contra as religiões de matriz africana, é nitidamente um preconceito muito mais racista, muito mais racial, né, muito mais, e as pesquisas mostram isso, é muito mais de origem racial mesmo do que qualquer outra coisa. E também onde se percebe que tem o maior número hoje de racismo institucionalizado é nas escolas, e é exatamente com relação às religiões. Então, eu acho que esse trabalho ele colabora um pouco para mudar um pouco essa mentalidade, até de achar que as religiões de matriz africana ou que os deuses da África são coisas do diabo, são coisas ruins, essas coisas todas. Esse trabalho vem na contramão, mostrando o quanto que é uma inverdade isso e quanto você pode trabalhar as lendas africanas de forma lúdica para a criança, para a gente já matar esse preconceito, esse racismo nascedouro.
Os professores estão preparados?
Eu acho que essa é uma grande pergunta. É uma pergunta se os professores estão preparados para uma série de coisas desse Brasil tecnológico gigantesco e que os avanços tecnológicos e todos são mais rápidos. Eu acho que o ensino público no Brasil está um pouco atrasado. Com relação às religiões e o ensino, e olha que agora saiu uma lei que é obrigatória, inclusive o ensino confessional, estava hoje até conversando com o Dr. Edson sobre isso, há de se preparar ainda, mas há de se também ter o material para não dizer que não tem o material, que você não prepara o professor para não ter o material, né? Mas ainda há um caminho longo a ser feito, mas a gente tem que caminhar paralelamente, fazer o material e preparar o professor.
Preparar, né? Inclusive, você até chega a citar aí, você fez parte do secretariado, né? Você foi secretário
do Haddad.
Do Haddad. Qual a secretaria?
Fui secretário da Igualdade Racial e, pegando o gancho no que você falou agora dos professores, na minha gestão a gente fez um curso e preparou 30 mil professores no município sobre história da África. Né, foi a maior formação de professores numa cidade no Brasil. Aliás, duas coisas que eu me orgulho muito de ter feito nessa linha, né, foi ter feito isso e foi ter feito ali a lei de cotas no município. Né. Eu consegui aprovar como secretário uma lei que destina 20% para todos os cargos nos municípios, desde o cargo de estagiário até o cargo de secretário.
Porque o que se percebe também é que os governos que têm uma tendência de esquerda estão muito comprometidos com essas questões das diversidades, né? Os governos que se autodeclaram de direita, eles não estão comprometidos, né? Eles trabalham com a meritocracia, eles trabalham com a questão da igualdade, não da equidade, né? A que você atribui isso?
Olha, se nós pegarmos a história do negro no Brasil, né, a história do Brasil, nós veremos que ao longo da história, o Brasil, principalmente no século XX Eu, em todos os meus escritos, eu sempre coloco o século XX, que foi o século da exclusão. Você teve, pelo menos acho que em 80% do século, você teve dirigentes de direita, né, no Brasil, conservadores. E você vê que situação que nós chegamos. Nós viramos o século XX para o século XXI ocupando 2% dos bancos das universidades. Só nesse século, em 18 anos, né, e que foi dirigido esse século, na maioria, por governos de esquerda, nós saímos desses 2% para quase 20% hoje, né? Então, a nossa presença hoje nos bancos das universidades são em todos os avanços na área de educação e de inclusão que se teve nos governos de esquerda, né? E aqui não vai nenhum... Eu só estou relatando fatos, né? Eu falei que uma das coisas que eu me orgulho de ter feito no governo do prefeito Haddad foi ter feito a formação de professores e ter aprovado essa lei que a pessoa que sucedeu ele no cargo simplesmente ignorou. E hoje a lei de cotas no município de São Paulo está realmente aos frangalhos. E não tem mais nenhuma ação. Eu citei duas, mas poderia citar várias ações que eu fiz na área da igualdade racial, mas tudo isso está parado. Não? Então, é simples, a gente não precisa nem ter uma tendência, é só comparar uma coisa à outra.
Vamos ouvir mais uma música?
Olha, eu vou falar de uma música aqui que foi muito importante para mim, também na minha adolescência, estou pegando aí lá de trás, que foi do Geraldo Vandré, Caminhando, que eu tinha aí, acho que 17, 18 anos, estava na Isto É, e foi quando liberaram a música, porque a música ficou durante muito tempo
proibida, né?
No Brasil.
É o Para Não Dizer Que Não Falei de Flores.
De Flores, isto.
Que é uma composição e interpretação do Geraldo Vandré.
Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.